14. Por favor, celulares ligados. Declaro aberta a 33ª reunião pública ordinária da sessão do Legislativo 2014. Peço ao segundo secretário para fazer a oração do Pai Nosso.
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Está em discussão a ata da 32ª reunião pública ordinária. Está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Atas aprovadas. Correspondências recebidas.
Boa noite, senhor presidente, demais colegas vereadores. Boa noite aos presentes que nos prestigiam. Eu tenho aqui, senhor presidente, uma correspondência da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Bicas, 15 de outubro de 2014. Excelentíssimo senhor Ailton Mendes, presidente da Câmara Municipal de Bicas. Assunto: uso do espaço físico e do projetor da Câmara Municipal de Bicas. Pelo presente, solicita a Vossa Senhoria que nos ceda o espaço físico e o projetor de imagem desta Casa Legislativa no dia 20 de novembro de 2014, das 19 às 22 horas, com a finalidade da realização de audiência pública para a entrega do Plano Municipal de Saneamento Básico, através da empresa Conem Engenharia, responsável pela elaboração do plano. Aproveito e convido a todos os vereadores para a audiência pública. Sem mais para o momento, agradeço vossa atenção e renovo os mais altos protestos de estima e consideração. Maxwell Bert, Camilo Costa, secretário municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. É só isso, presidente.
Matéria executiva não Obrigada. Temos, porque o líder também já não foi indicado, o novo líder ainda, né? Já foi indicado ou não? Né?
Até que não assumam um novo, continua.
Não, interessante que.
O atual. Até que não seja nomeado um outro, por enquanto, o vereador seu que responde.
Francisco, eu queria que você fizesse um ofício por escrito. Não, começa direito, não estou brincando, vamos pensar sério. Então tá bom. Informe das comissões.
Presidente, eu vou pedir que o senhor aguarde mais um pouco, porque a gente teve várias reuniões ali, reunião de comissão especial, inclusive, e está terminando de imprimir alguns pareceres Sim. que a gente precisa apresentar hoje ainda. Então, para o senhor dar prosseguimento, e antes de entrar na pauta da ordem do dia, voltasse no assunto das comissões.
Entrada de requerimentos e projetos. Você tem? Pode a palavra, dona Sônia.
Boa noite, senhor Ailton Moreira Mendes, presidente desta Casa Legislativa. Boa noite a todos os vereadores e a todos os presentes. Vou apresentar dois requerimentos, de número 41 e de número 42. São pedido de informação, de número 41 é um pedido de informação. Solicito à presidente do Conselho Municipal de Patrimônio, Rosália Mairinque, listagem que demonstre todos os bens patrimoniais em nome da Prefeitura Municipal de Bicas até a presente data. Justificativa. A requerente foi nomeada em deliberação dos vereadores na 32ª reunião pública ordinária para representar esta Casa Legislativa perante o Conselho Municipal do Patrimônio. diante desta responsabilidade, requer informação quanto ao patrimônio da Prefeitura Municipal de Bicas até a presente data. Esta solicitação se faz a pedido desta vereadora para conhecimento e cumprimento do papel fiscalizatório do Legislativo em Bicas, 20 de outubro de 2014. Vereadora proponente, Sônia Maria Pereira Matos. De número 42, também é um pedido de providências. Solicito ao prefeito municipal, Dr. Geraldo Magela Longo dos Santos, através da secretaria competente, uma vistoria no córrego São José, com a realização de serviços de limpeza. Justificativa. Esta solicitação se faz a pedido desta vereadora para se evitar com que com o período das chuvas ocorram enchentes, o que causará transtorno para os munícipes. Desta feita, é preciso avaliar o local, o que espera que seja feito a partir deste requerimento. Bicas, 20 de outubro de 2014. Vereadora proponente, Sônia Maria Pereira Matos. Obrigada.
Sim, pode falar. Ah, chegou? Não. Não vou continuar, depois eu volto nesse aí. Tá? Requerimentos e projetos ainda? Tem mais algum aí? Rafael, tem algum projeto de requerimento?
Não.
Então nós podemos voltar no informe das comissões.
Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos, boa noite aos presentes. Senhor presidente, eu tenho um parecer aqui número 62/2014, que diz respeito ao projeto de lei do Executivo número 50/2014, que autoriza a abertura de crédito suplementar e da outras providências. Relatório. Trata-se de projeto de lei para abertura de crédito suplementar no orçamento do município de Bicas para o ano corrente no valor total de R$1.677.210,97, objetivando reforçar diversas dotações em diversas unidades referentes à contratação por tempo determinado, vencimentos e vantagens fixas de pessoal civil e obrigações patronais. No projeto em apreço, indicaram-se as dotações orçamentárias a que se refere e a fonte de recursos como sendo cancelamento de outras dotações orçamentárias. Ademais, o projeto veio acompanhado de parecer da assessoria jurídica da Câmara, que opinou pela admissibilidade do mesmo. É um imprescindível relatório. Ou só a conclusão, senhor presidente. Um parecer muito técnico a respeito do assunto. Isso posto como conclusão, tendo em vista o devido enquadramento de forma legal, opino pela regularidade e legalidade do projeto de lei em questão. Ressaltamos que, como foram canceladas dotações orçamentárias na área de educação, faz-se necessária a remessa da matéria para análise de mérito pela Comissão de Saúde, Educação e Assistência Social, somente após o que o projeto estará apto à apreciação plenária pelos nobres vereadores. É como voto, salvo o melhor juízo. Aloysio de Bos, vereador relator, em 20 de outubro de 2014, votaram comigo os vereadores Nilo César Gonzi e a vereadora Maria Elizabeth Gouveia Silva. A Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, em reunião realizada em 20 de 10 de 2014, opinou pela legalidade e constitucionalidade do projeto de lei do Executivo número 50/2014. Tudo na forma do parecer exarado, presente os senhores vereadores Aloysio Barbosa Borges, Maria Elizabeth Gouveia Silva e Nilo César Gonzi. Assinam os três vereadores. Só esse parecer, senhor presidente.
Mais um. Bete, parecer, por favor.
Tenho aqui também, senhor presidente, um parecer conjunto da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça e também da Comissão de Saúde, Educação e Assistência Social. É o parecer conjunto número 1, referente ao projeto de lei do Executivo número 51 de 2014, que dispõe sobre o abono do exercício, no exercício do ano de 2014, para os profissionais da educação da Rede Municipal de Ensino de Bicas. Relatório. Trata-se de um projeto de lei que visa a concessão por parte do Executivo Municipal de abono pecuniário aos servidores municipais que exerçam suas atividades vinculadas à Secretaria Municipal de Educação. O projeto veio a esta Casa Legislativa com pedido de apreciação em regime de urgência urgentíssima, por isso, a apreciação do mesmo se deu de forma conjunta nas comissões competentes. Com o projeto veio a esta comissão o parecer da assessoria jurídica da Câmara, que opinou favoravelmente ao mesmo. É o necessário relatório. O projeto ele nem é muito grande, o parecer, o senhor presidente, eu até gostaria de ler, porque houve um questionamento. Há de ser observado que estamos aqui falando de concessão de abono, que pode ser definido como uma quantia que é paga de forma espontânea e em caráter transitório. Não se integra, portanto, ao salário, já que a natureza salarial de uma parcela supõe periodicidade, uniformidade e habitualidade do pagamento do referido título. Conforme com o habitual brilhantismo, bem exposto, o eminente ministro João Orestes Dalazen, também membro do Conselho Nacional de Justiça, se manifestaram no processo RR 1313/2002. Isso quer dizer que a concessão de abono não gera aumento de despesas para o exercício fiscal posterior, devendo ser observados os requisitos atinentes à abrangência da concessão. Ressalta-se que se trata de concessão de abono com recursos próprios da Prefeitura e do Fundeb, sendo que, neste último caso, como se trata de complementação para que se atinja a meta estabelecida pelo fundo, não são necessárias maiores delongas, uma vez que a aplicação mínima de tais recursos configura-se dever constitucional. E, no obstante, a pertinência legal do eixo mestre do projeto, a proposição tratou de questões que merecem reparos por afrontar o Estatuto do Servidor. Desta maneira, apresenta-se a proposta de substitutivo em anexo, que não retira do projeto seu cerne, mas o adequa às exigências legais, reservando ao Poder Executivo a regulamentação da matéria por meio de decreto, já que a aferição dos valores se dará em ocasião própria. Isto posto, e como conclusão, tem-se que o objeto principal do projeto, que é a concessão de abono pecuniário, encontra o devido enquadramento e forma legal, contudo, há de se registrar que o artigo 7º da proposição afronta o Estatuto do Servidor de Bicas, padecendo de ilegalidade, motivo pelo qual se apresenta o substitutivo anexo. É como voto salvo melhor juízo, Bicas, Minas Gerais, em 20 de outubro de 2014. Maria Elizabeth Gouveia Silva é relatora votaram, né, comigo os vereadores Luiz Borges, Francisco Carlos Vicini, Geraldo Carlos Vieira, Nilo César Gomes e Rafael Cândido Aquino, sendo os membros das duas comissões de Finanças e de Educação. Como conclusão, parecer das comissões, a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, em conjunto com a Comissão de Saúde, Educação e Assistência Social, em reunião realizada em 20/10/2014, opinaram unanimemente pela ilegalidade do projeto de lei na parte em que se trata dos afastamentos servidores, com referência ao artigo 7º, quanto ao objeto principal, concessão de abono. A proposição encontra devida regularidade, por este motivo apresentou-se um substitutivo, tudo na forma de parecer da relatora. Presentes, senhores vereadores, Aloysio Barbosa Borges, Francisco Carlos Vicini, Geraldo Carlos Vieira, Maria Elizabeth Gouveia Silva, Nilo César Gomes e Rafael Cândido Aquino. Secretaria da Câmara Municipal de Bicas, em 20 de outubro de 2014. Assino, então, comigo os 6 vereadores, senhor presidente. E está à disposição. Não precisa ler o substitutivo, não, né? Acha importante ler o substitutivo? Pode ser, porque fica. É praticamente a mesma coisa. Aí não precisa de ler, né? E o vereador também, se que quiserem. Que vai de encontro ao estatuto, por isso ele foi abolido, né? É só isso, presidente.
Mais alguma? Uso da tribuna, assim, tá bom?
Boa noite, senhor presidente, boa noite a todos os vereadores, boa noite a todos os presentes. Senhor presidente, temos o parecer aqui da Comissão de Saúde, Educação e Assistência Social, parecer de número 5/2014, sobre o projeto de lei do Executivo, número 50/2014, que autoriza a abertura de crédito suplementar e da outras providências. Pela relevância do assunto e por se tratar, estar cortando vários recursos, né, da área de saúde e educação, nós entendemos, juntamente com o assessor jurídico, que seria mais certo, né, mais correto que fizéssemos um parecer específico da nossa comissão, que é um assunto pertinente à saúde e educação. O projeto de lei do Executivo, que autoriza a abertura de crédito suplementar, visa reforço orçamentário em inúmeras dotações orçamentárias, perfazendo o montante de R$1.677.210,97. Os elementos de despesa indicam que as suplementações nas diversas unidades referem-se a vencimentos e vantagens fixas, pessoal civil, contratação por tempo determinado e obrigações patronais. Para tanto, pretende-se cancelar parcialmente outras inúmeras dotações, atingindo as áreas de saúde, educação e assistência social. Assim, o voto emanado neste parecer refere-se aos elementos já explicitados anteriormente. Esta Comissão de Saúde, Educação e Assistência Social, em apreciação ao projeto de lei em comento, que reforça dotações orçamentárias em diversas unidades para autorizar despesas relativas a vencimentos e vantagens fixas, pessoal civil, contratação por tempo determinado e obrigações patronais, ao receber o processo legislativo concernente, realizou reunião com o Poder Executivo para esclarecimentos e aprofundamento acerca dos cancelamentos pretendidos. Ressalte-se até uma reunião, até o contrário, a reunião foi chamada pelo Executivo, né, com todos os vereadores. Apesar da recorrência do pedido de urgência para apreciação da matéria, o que tem eliminado a possibilidade de uma discussão mais aprofundada por parte, especialmente desta comissão temática, temos que restaram esclarecidas muitas questões no que diz respeito aos cancelamentos pretendidos, com o comprometimento da administração, ainda que informal, de que os programas e projetos que tiveram alguma parcela de autorização de despesa cancelada não serão comprometidos em sua integralidade. Chama-se a atenção da administração para a premente e irremediável melhora no planejamento orçamentário do município. Notemos que trata-se de uma quantidade substancial de recursos realocados e para um objeto que deveria estar eficazmente previsto na LOA, qual seja o pagamento do pessoal. Assim, vislumbrando a real necessidade de suplementação dos repasses, esta comissão em análise de mérito entende serem os mesmos pertinentes, de maneira a possibilitar os regulares pagamentos aos servidores e contratados. Ademais, o cancelamento dos recursos para cobrirem a suplementação pretendida mostram-se dentro de uma lógica de priorização razoável, o que respalda a proposição. Conclusão, sendo assim, como conclusão meritória nesta comissão, temos que o projeto apresenta mérito pertinente, merecendo parecer favorável. Eram essas as observações. Francisco Carlos Vicino, Geraldo Carlos Vieira e Rafael Cândido Aquino, como membros, assinamos o voto.
Mais alguma coisa não, né? Uso da tribuna, pela terceira vez, o Neselino Pereira da Silva fez a inscrição, esteve aqui pela terceira vez. A moça perguntou a ele o que era o assunto, ele disse que era o assunto, ele falou que vinha aqui. É pela terceira vez que ele faz isso. Ele marca a tribuna. Só o ano que vem. Pela terceira vez eu não posso deixar a quarta vez. Ele até falou, perguntei o que era o assunto, e o assunto era condução para Juiz de Fora, entendeu? Ele é estudante, não sei o que lá, mais ou menos assim. Mas ele... Eu vou tirar de pauta e ele só poderá entrar ano que vem, que é a terceira vez que ele... Tá bom? Assuntos urgentes.
Pode começar, né? Excelentíssimo senhor presidente, Ailton Moreira Mendes, demais edis dessa Câmara, prezados ouvintes, eu gostaria de deixar registrado, senhor presidente, que hoje já foi protocolado pedido a prorrogação, tá?
Está na minha mão.
Ah, perfeitamente. Prazo aí. Tá? E outra coisa, gostaria de convidá-lo, Vossa Senhoria, para uma reunião na segunda-feira, juntamente com os advogados da Câmara, para decidir o problema da creche.
Perfeito.
Só isso. Muito obrigado.
Eu já estou com o protocolo na mão aqui já.
Perfeito.
Eu quero aproveitar aqui e o pedido de afastamento do ex-líder de governo, isso também chegou na minha mão aqui agora, vai ser encaminhado amanhã para o prefeito, e nós continuamos, por enquanto, sem líder do governo. Tá bom? Eu não preciso ler na íntegra não, mas já está assinado aqui. Também quero acusar o recebimento. Assuntos urgentes ainda.
Senhor presidente, quero só colocar dois assuntos aqui. Primeiro, até referente à saída do vereador Kikin, né, como líder de governo, acho que ele se sentiu, como ele mesmo disse, desprestigiado, né, porque não tem essas informações. E a gente cobra, a gente está cobrando sempre aqui, e parte do líder de governo, né? Depois que nós tivemos aquela reunião, convocamos aqui prefeito, vice-prefeita, secretários. Nós. Pode continuar?
Você não está lendo, pode.
Tá não? Está gravando? Senhor presidente. Mas, mais uma vez, eu coloco aqui minha... que o executivo, né, não pôs em prática, não manteve aquele cronograma de limpeza. Né, a gente até chegou a elogiar que toda semana estava vindo o calendário, estava sendo publicado nos veículos de comunicação, no Facebook. Né? Então, aquilo a gente poderia até dar uma satisfação quando as pessoas nos cobravam a respeito de limpeza. A gente tinha uma programação e hoje a gente não sabe que se tem esse calendário, aonde está sendo feito, se está sendo feito. Um exemplo aqui vem falar do córrego, né? E não só em um ponto, né, dona Sônia? Em toda a extensão do córrego, eu acho que todos os munícipes estão passando... Muita raiva com o pernilongo, né? E a gente fica preocupado com o período que se aproxima da dengue, né? São muitos pernilongos, cada ano vem crescendo, e a gente vem notando que tá, muito por descuido da população, né? Mas muito também falta de limpeza da administração. Ontem eu passei em vários pontos para verificar se... antes de falar aqui, né? Mas vários pontos com o mato muito alto nos córregos, no córrego. E tinha lixo também, né? A gente ressalta aqui a participação de uma parte da população também que não tem conscientização, mas a administração... eu já conversei com outras pessoas que participaram de outras administrações, né? Que era se usava uma equipe, né, para ir revezando e fazendo a limpeza do córrego rotineiramente, né, e parece que não está sendo feito. Então a gente não tem nem como apelar aqui, mas peço tá aqui o João, né, leve esse novo líder, leve esse pedido para a gente, que o executivo deva nomear alguém aqui, João, porque a gente tem que ter um interlocutor junto ao executivo, né? É uma coisa que eu sempre falava e está faltando as reuniões periódicas, né, da Câmara com o executivo, justamente para a gente estar dialogando nisso, fazendo as cobranças. É uma coisa de manutenção que não está sendo feita. E mais um ponto aqui, que foi até que o Paulinho trouxe, uma conhecida nossa, que falta de materiais lá no posto Santa Teresa para o atendimento do dentista, não é isso, Paulo? Então, reclamaram lá, e parece que só está faltando esse tipo de material no posto lá da Santa Teresa, em outros postos não. Outros postos têm reclamações de outros tipos de materiais. Muitas pessoas estão reclamando de falta de medicação, né? E não chega nada para a gente, nenhuma explicação qual o motivo, se é atraso em fornecimento, se é falta do medicamento. Eu já venho falando isso aqui há várias reuniões e não recebi ainda nenhuma resposta, não fiz em forma de requerimento, mas eu acho que a administração deveria, não somente a mim e aos vereadores, mas à população, né, comunicar... mais uma lei que nós aprovamos de minha autoria, que não está sendo cumprida, que era para estar no site da prefeitura, os medicamentos disponíveis, o que está faltando, né? Seria uma forma até da população estar acompanhando. E não tem isso nem no site e nem em nota de esclarecimento da prefeitura, da administração. Então, a gente, mais uma vez, cobra aqui um melhor diálogo, não só com a Câmara, mas com a população.
Assuntos urgentes ainda.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, caros colegas, todos presentes aí. Eu tinha uma reclamação para fazer o líder do governo, mas nós estamos sem líder. Vou fazer o nosso presidente mesmo aí. É, sobre a rua ali, perto da escola amarelinha, a Marta deve ter visto lá. O pessoal cortou um monte de árvore lá, já tem mais de uma semana já. Eu falei com o rapaz do caminhão de lixo, mas ele acho que não deu muita importância para ver se toma providência ali, porque é muita árvore. Se alguém colocar fogo ali, vai levar perigo aquelas casas ali, porque é muito próximo da casa. A Marta ali, acho que não deve ter visto lá, não deixa. Que ó, tá muito perigoso aquilo lá, tá secou, tá muito seco. Se colocar fogo ali, meu filho, ó, é perigoso aquilo ali. As casas é muito próximo.
Do governo.
Só isso, senhor presidente. Tá.
Ô, João, vai anotando aí, faz favor, hein? Rega 3.
Tá alguma coisa aí?
Não? Sim. Sim.
Só complementando as palavras do Rafael, eu já estou com os braços doendo, raquetado, mas tá pelongo. Até aqui debaixo de mim está lotado nesse vaso aqui, ó. Olha aqui com as voadas aqui, ó. Isso vai ter que trazer uma raquete para cá, tem que comprar isso, rapaz. Isso é sinônimo de sujeira. Porque só cria o bicho onde tem sujeira. O meu vizinho lá, eu cansei de falar com ele, que não tem um fiscal de postura para trabalhar aí no município. O meu vizinho lá, o rapaz não é muito bom, não. Entendeu? Pedi ele várias vezes para capinar o quintal dele, não capina. Eu pego, eu vou lá, meto a foice, eu mesmo limpo. Porque não tem condições. Entendeu? Por isso está essa epidemia de pernilongo aí, que, ó, pelo amor de Deus, hein? Está difícil de dormir.
Mas o laço, o supermercado estão satisfeitos, estão vendendo para Chuchu.
Isso tudo aí agora, a reclamação do Geraldinho foi pertinente. Eles cortam lixo. Se cortou, por que já não tirou no mesmo dia? Igual esperou secar, para as folhas voar, sujar mais, aí é complicado isso aí.
Senhor presidente,
sim.
Só complementando essa questão dos pernilongos aí que o vereador Rafael citou, eu não sei, as coisas mudam bastante, né? Até evolui os tipos de combate e tratamento, mas antigamente tinha aquele tal do fumacê, né? Eu não sei se pode se usar alguma coisa, mas. Mas o pernilongo é praticamente o mesmo. Poderia ser usado alguma coisa para combater. Pois não.
É para esclarecer mesmo, porque eu tive a mesma dúvida. E fui perguntar no pessoal da vigilância lá. Hoje em dia não se autoriza mais o uso daquilo. É só quando tem uma infestação muito grave do Aedes. Porque aquilo, além de matar os pernilongos, mata mosca, mata mosquito, mata barata, mata qualquer tipo de inseto, mata tudo. Inclusive, corre o risco de matar até pássaros. Por isso que ele não é usado. Não é autorizado o uso.
Sabia que era violento assim, não. Resolvia de uma forma e atrapalhava a outra. Porque, nossa, está difícil. É só a chuva mesmo, né, para nos ajudar.
Solicito ao primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores.
Já? Todos os vereadores presentes no início da ordem do dia.
Ordem do dia da 33ª reunião pública ordinária. Estão em discussão os pareceres número 62 da legislação e justiça e o número 1 e o 05 da comissão de saúde. Um em conjunto com a Finanças. Porque é conjunto. Tá certo? Exato. Hein? Sim, pode falar.
Vou fazer até uma discussão, porque os pareceres quase todos são referentes ao mesmo projeto, né? Tem do abono. Mas eu queria só ressaltar, além de ter dado o parecer, né, a gente analisou junto com o Rômulo lá, mas ressaltar isso aqui também, que a gente vem falando de outras administrações, né, a gente que está aqui, mandato passado, Acho que deveria se investir em capacitação para poder e diálogo, para poder elaborar o orçamento público. Que tem as justificativas da administração, né? O prefeito chamou a gente lá, a gente entende algumas coisas, compreende, né? Não concorda, mas compreende algumas coisas. Mas o Geraldinho ressaltou uma coisa aqui muito simples. A gente, posso estar falando até besteira, mas parece que a administração está querendo programar muitas coisas, atividades, esporte amador, cultura, e não tem um orçamento para isso. Chega no final, está comprometendo o quê? O pagamento de pessoal, coisa básica, que é o pagamento de pessoal, que não tem, o abono que é prometido para as professoras, né? Aí, então, tem que cortar tudo que foi planejado. Então, não adianta na discussão do orçamento, é muito bonito, né? Está no orçamento, ó, tá aqui, contemplando esporte amador, contemplando a cultura de não sei o quê, festa de não sei o que lá. Aí chega no final do ano, a gente tem que cortar tudo, tem que autorizar a rapar tudo para pagar o pessoal. Então, não adianta, tem que ter um diálogo sincero, a meu ver, é uma análise que a gente tem que fazer. Tem que ter uma análise concreta, correta, real do orçamento, né, do financeiro, o que vai ter disponível realmente, para poder... Não dá para fazer tudo. O que está sendo planejado, a gente está vendo que não dá para fazer. A gente até cobra, nós aqui como vereadores, cada um, né, puxa num setor, o esporte, tudo, a gente quer... É um investimento em todas as áreas, mas se não se planejar esse ano, fizer essa discussão para o ano que vem, o que é prioritário, acaba não se investindo adequadamente em nada especificamente, porque, né, divide em várias áreas e chega no final, ainda tem que cancelar do orçamento para poder pagar pessoal. E o que nos foi falado nessa reunião foi justamente isso. Que eles já sabem que não vai ter... Né, já faz o orçamento já sabendo que não vai ser suficiente no orçamento para pagar pessoal e abono, que é um compromisso, né, assumido. Então, faz um orçamento dentro da realidade. Né, o que tem, uma coisa que tem que ser paga, não tem como fugir. Tem o pessoal ali, então, ou então enxuga, né, faz um replanejamento administrativo que deve ser feito uma hora ou outra, essa administração ou outra, uma hora, alguém vai ter que encarar isso. Politicamente não é uma coisa agradável, vamos dizer assim, né? Você vai se opor, o prefeito, a administração vai se opor a muitas pessoas, mas é uma coisa necessária, a gente já vê isso há muitos anos, que está mal distribuído a máquina pública. Tem muitos setores com muitas pessoas e setores importantes que precisam desempenhar o seu papel, não tem funcionários suficientes. Exemplo, em alguns pontos, o almoxerifado, a limpeza de córrego, que antigamente, pelo que me relataram, tinha equipe específica para isso. E a gente não vê, né, a equipe limpando o córrego. Então, são distorções assim, que levam lá no orçamento e... Uma hora vai ter que se fazer esse replanejamento, cortar, tem compromissos políticos, partidários, mas tem que se fazer esse corte, porque todo ano vai ter que comprometer investimentos em várias áreas para honrar o compromisso com folha de pagamento. E isso vai continuar, se alguém não tomar alguma providência, isso vai continuar ano após ano acontecendo isso.
Senhor presidente, eu gostaria só de dar continuidade a essa fala do Rafael, dizendo o seguinte, com relação ao abono, né, que é dado aos professores, nós sabemos que o Poder Executivo ele não tem a obrigação de cumprir. Se é um prêmio que os professores, toda a área de educação, como todos os outros trabalhadores, são merecedores. Porém, esse prêmio, esse dinheiro, ele sai do Fundeb, Então, ele é da educação. E o projeto aqui enviado pelo Executivo, ele fala isso. Ele está saindo do Fundeb. Agora, eu voto isso muito consciente, porque é da educação, é do professor, é dos profissionais da educação. Agora, com relação ao outro projeto, eu, né, tenho a mesma fala do Rafael, porque a gente preocupa, que, né, a gente vê assim, não é desvio, é tirar o dinheiro de da saúde para pagar o funcionário. Tira o dinheiro da educação para pagar o funcionário. Também voto favorável. Não acho justo. Vou votar favorável. Meu voto é favorável. Porque eles, né, quem trabalha tem direito de receber. Então, há necessidade de se fazer o orçamento. É só isso.
Bete, você.
Também acompanhando a fala da vereadora Sônia e do vereador Rafael, apesar de eu fazer parte da comissão e ter dado parecer favorável, eu só quero deixar registrado aqui a minha preocupação, porque tem uma dotação que vai ser tirada, valor de uma de 120 mil, outra de 4.122. da gestão de resíduos sólidos. A secretária de Meio Ambiente, a ex-secretária, esteve aqui e disse que foi feito um TAC, né, um termo de ajuste de conduta entre o município e o COPAN e o BAC, que é o órgão que coordena a questão ambiental, de que 2015 a usina teria que estar funcionando. Eu não estou concordando, eu até tinha comentado com o vereador Louro, porque esse valor que vai ser tirado vai ser preciso para ser utilizado na obra lá. Como que vai funcionar? Se vai. Mas será que depois. Mas tem que funcionar.
Como é que
repõe
até março? O prazo é até 15 de março. Aí janeiro volta a suplementação de novo de 120 reais.
Eu votei, embora eu não concorde, eu acho. Minha opinião é falta de planejamento, que no ano passado foi dito que houve aquela suplementação no valor bem menor, porque não foi essa equipe que fez o orçamento para o ano passado, foi a administração passada que fez o orçamento, houve uma suplementação bem menor, então eu acho que não justifica, porque esse planejamento foi feito pela administração atual. Então foi um valor muito maior do que foi feito no ano passado, dessa remanejamento. Então, eu não vou votar contrário, porque a gente sabe que, afinal de contas, é salário de pessoas que trabalham, né, é o 13º, as pessoas não merecem ser penalizadas, embora eu não concorde, pessoalmente eu não concordo, porque para mim é falta de planejamento. Agora, eu quero também, já que foi citado aí pelo, né, pelo vereador, de que realmente, eu acho que a administração, ela tem boa vontade, ela quer que a cidade cresça, ela tem grandes projetos, tem boas ideias, mas a prática não é bem assim, né? Não é que ir com muita sede ao pote, porque depois acaba que a água entorna e a pessoa não consegue saciar a sua sede. E o orçamento está aqui para ser votado. Eu gostaria que os vereadores também participassem mais, para a gente poder até ajudar, de repente, para que não aconteça, né, que extrapole tanto no próximo ano, como está acontecendo aqui. Eu quero deixar registrado, é só isso. Votei, porque, né, eu não sou contra que as pessoas recebam, mas eu não concordo. Eu acho que isso aqui vai ter problema para o município se esse recurso aqui sair, aí vai ter que tirar de outro lugar, vai ter que fazer uma nova suplementação. Porque foi um compromisso assumido. O município vai pagar multa se isso não for cumprido.
Bom, senhor presidente, vou aproveitar que está se falando do assunto para falar agora e não ter que repetir depois quando a gente for votar a aprovação. Ano passado fez um carnaval muito grande em cima disso, e eu entendo como esse ano parece que as coisas estão mais serenas, porque no final das contas, assim, vou dar a minha opinião particular e pessoal, sem questões políticas no meio. Rafael falou ali, numa parte que ele tocou, que está ele coberto de razão. Também pedi a mania de citar nomes, também estou aprendendo isso. Alguns dos secretários, aliás, a maioria deles, infelizmente, não domina seu próprio orçamento. Então, o que, que acontece? Na hora de fazer o orçamento, a pessoa viaja na maionese, que o Roberto falou, e coloca ali um monte de coisa que a gente aqui em cima, olhando como vereador, olhando o orçamento, a gente percebe que aquilo ali não vai acontecer. Então vem o orçamento lá bonito, cheio de coisa. E o que a planejar justificou para a gente? Justificou que na hora que o orçamento não fecha, porque a receita de ano que vem é 30 milhões, mais ou menos. Aí eles fazem um orçamento que dá 40. Em vez disso voltar para o secretário cortar, não. Aí senta com a planejar e começa a cortar. E corta onde que é fácil? Corta no pessoal. Eles já cortam sabendo que no ano que vem vão ter que suplementar. Foi isso que a moça falou para a gente lá da planejar. Eu não quis nem discutir lá na hora, porque isso é coisa tão óbvia, viu? Mas peraí. Que raio de desvestir um santo para vestir outro desse jeito? Então você corta o orçamento de pessoal sabendo que no ano que vem você vai ter que suplementar para pagar? Ah, numas conversas... Aí, depois dali daquela reunião, eu fiz outras conversas com outros secretários a respeito do assunto. E eles não admitem cortar o seu orçamento. Mas como não admitem cortar? Se o orçamento não dá, tem que cortar, ué. Eu vou dar um exemplo para vocês, agora mais específico. A gente pega lá o orçamento do meio ambiente. Está lá, 120 mil para pagar, para fazer um centro municipal de educação ambiental. Duvido que isso saia do papel. Eu duvido que isso saia do papel. Estou falando para vocês aqui. Não sai. Não sai por quê? Porque vai se mostrar inviável para o município. Gastar 120 mil reais, sabendo já que no ano que vem vai ter que suplementar para pagar servidor. Então, é simplesmente, a minha palavra, João, você está aqui, você sabe que a gente conversa muito sobre isso, isso é simplesmente ridículo fazer isso. Não faz sentido. Exatamente, eu acho, aqui é imexível, tá, secretário? Aqui você não mexe, não, ó. Com o seu pessoal todo que está pago é aqui. O resto você corta, o que você quiser, mas corta. Porque se você não cortar, nós vamos cortar. Eu sei que escolha as suas prioridades e faça o que você tiver que achar, mas 20% do seu orçamento aí você tem que cortar. Acabou, está resolvido o problema. Ele que sente, ele que corte. O senhor nem todos aqui participaram, né? O vereador Nilo e a vereadora Beth, eu acho que estavam. O dia que a gente se reuniu, por exemplo, é outro exemplo, senhores, com a secretária de Administração e Planejamento, a doutora Liliane, discutindo o orçamento dela para o ano que vem. Aí tem uma dotação lá de R$20.500, alguma coisa por aí, que é para o plano diretor do município. Olha que interessante. Bom, né? Plano diretor é bacana, né? Faz um plano diretor com 20 mil? Não faz. Então tira aquilo de lá. Joga para o pessoal. Porque com 20 mil não vai fazer. E são vários exemplos disso. Na hora que você pega o orçamento, você acha um monte de exemplos disso. Né? Inclusive, se tiver aí o projeto de lei, se vocês quiserem conferir, uma das dotações que está sendo cancelada, a coisa chega a um absurdo tão grande que uma das dotações que está sendo cancelada é pagamento de pessoal da educação infantil. Ou seja, orçaram a mais o pagamento de pessoal do infantil. O que é isso, gente? É óbvio, é falta de planejamento. Está na cara. É possível que não sentaram e fizeram as contas. Aí a gente vai entendendo a mecânica da coisa, que foi o que alegaram para mim, um dos servidores que conversou comigo, falou assim, o problema é que a planejar é que faz esses cálculos. Tudo bem, a planejar é que faz o cálculo. Aí vamos lá. O dia que a gente discutiu lá também, discutimos com a Secretaria de Governo. Eu questionei a secretária, vice-prefeita Leia. Ó, peraí, quem tem dentro da sua secretaria? Fulano, Beltrano, Ciclano, fomos listando. No final das contas, mensalmente, tinha 3.500 a mais orçado dentro da secretaria. Isso sem contar o assessor de imprensa que não está lá mais, que é o Mumu, que saiu. E tinha mais um outro. Tem dois cargos lá que não estão ocupados. Eles existem ainda no organograma, mas não estão ocupados. E a administração nem tem a intenção de ocupá-los. Pô, então são 3.500 mais dois cargos lá, mais 1.200, 1.500. São 5 mil reais a mais por mês, são 60 mil reais a mais por ano. Então são essas coisas, mas aí quem fez isso? A planejar. Por quê? A planejar não está sabendo que esses cargos não estão ocupados. Ela não está sabendo que a administração não quer mais ocupar aqueles cargos. Então, na verdade, o que falta é mais discussão sobre orçamento. Os secretários realmente debruçarem em cima dos seus orçamentos, entenderem como ele funciona, saber quem trabalha para ele. Porque eu sou capaz de apostar com os senhores, que se for olhar lá, dotação por dotação de todas as secretarias, principalmente as menores, e eu vou fazer questão de olhar uma por uma, vai achar distorções como essa. Quer dizer, já para o ano que vem tem R$60 mil orçado a mais dentro da Secretaria de Governo do que vai ter gente trabalhando para receber. Então, assim, no geral, depois dessas considerações, a gente fez o parecer favorável. Estou repetindo essas contestações aqui, porque não é uma questão política, é uma questão simplesmente de planejamento municipal. E, na verdade, quando a gente vê, e o que entristece a gente, é ver, por exemplo, que a gente discute, senta, está discutindo orçamento. O que aconteceu ano passado? Ano passado era R$320 mil o orçamento da exposição. Eu tirei 100 mil para distribuir em outras... tirei 100 mil para a pavimentação da rua lá que não fez, do asfaltamento lá, daquelas pessoas. 100 mil, caiu para 220. Mesmo assim, eles gastaram R$500 mil na exposição. Por quê? Porque tem 25% de suplementação. Aí eu suplemento lá, né? Vou gastando. Agora está precisando pagar o pessoal, pede para a gente suplementar, porque usou lá R$500 mil na exposição. Ah, na verdade, assim, a minha opinião é, nós perdemos uma chance imensa quando discutimos a lei orgânica do município e, por questão política, por contaminação política, a gente não criou um mecanismo de limitar essa questão suplementar para que a gente pudesse realmente discutir suplementações aqui. É igual está aí. Não vejo nada demais. Chegou, vamos ver. Vamos olhar de onde está tirando. E o bom disso aí seria depois, todo mundo com isso na mão, e questionar o secretário. Aqui, ó, o que está cancelando o senhor? Por que cancelou? Por que não utilizou? O que está errado no seu orçamento? É só isso, senhor presidente. Satisfeito.
Vereador, aproveitar a sua deixa. Eu não vejo no pedido, por que no peito nós, em vez de estar pedindo verba de suplementação, nós investimos na saúde? Vê a farmácia, tem 3 ou 4 meses que falta remédio. E não pede suplementação para a farmácia, não pede suplementação para remédio. Vê quantos postos de saúde está faltando médicos. Hein? Tá bom. Mas como é que tem planejamento para exposição para o carnaval? Hein? Não, senhor, a suplementação da saúde tem X para você gastar, mas o X que você tem que não dá. Ela tem um percentual, exemplo, 16%. Gasta 20%. Mas 20% não dá, tem que ser 40%. Essa é a minha opinião também.
Senhor presidente,
pode falar.
O que falta é o planejamento. Tem que planejar. Fala, se funcionário aí não serve, que ele não está fazendo. Aí planeja, manda-se embora. Esse é o planejamento.
Obrigado.
Porque olha que deixaram de fazer. É muita coisa que deixou de fazer.
Tá bom.
Vou dar só um exemplo para o senhor aqui, que eu estava vendo aqui, eu estou sem óculos, estou chegando um pouco.
Comprar remédio está faltando aí?
Não, aqui está aqui, olha. Está tirando R$4 mil aqui da. O braço está curto já. Apoio. Não, como é que é? Cadê o que eu estava vendo aqui?
Uma óculos para o senhor. Compre um óculos primeiro, vereador.
É, apoio à implantação de moradores de bairro. Uma coisa tão fácil de fazer. Os bairros, as quadras estão tudo jogadas aí. Eles quebram tudo porque não tem um morador para tomar conta, não dá apoio nenhum, tem verba, deixa de fazer. É igual a mesma coisa da limpeza do corpo que o Rafael falou. A água está mais preta que esse cabeça, esse microfone aqui. A água está mais preta que esse aqui, está igual a petróleo. Eu acho que é petróleo que está correndo ali. Aí falta o quê? Planejamento. A obra que foi feita com a captação de esgoto, por que não denunciou no hotel hoje? Não deu em nada. Entendeu? Então, o quê? Falta esse planejamento. E o primeiro planejamento que o Poder Executivo tem que fazer é dos funcionários. Ó, você não está fazendo nada não. Aqui, ó, tinha dinheiro para você fazer, você não fez. Troca. Primeira coisa é isso. Eu vou falar menos aí, porque senão eu falo muita coisa. Obrigado.
Oi, senhor presidente. Aqui você também pode me informar isso aqui. Igual o Lasso falou que não fez o campeonato por causa de R$3 mil, não tinha que pagar a arbitragem. E está tirando bastante aqui. 45 mais 10... Como é que é? 45 mais 31, 56, 80 e poucos mil reais. E fala que não tem 3 mil para fazer um campeonato de esporte.
Você quer que eu informe?
Hein?
Você quer que eu informe?
Não, só falando assim, né? Ficou, não, porque o Lasso fala que não tem, o diretor fala que não tem dinheiro para fazer, estão tudo parado, porque eles não vão fazer nada. Eles não estão fazendo nada porque não tem dinheiro e está retirando. E aí? Aí?
Isso é cancelamento de dotação? 45 mil?
Gente.
Isso é cancelamento ou é suplementando a dotação? Pois é, mas está suplementando ou está cancelando? R$9 mil? Eu não lembro. Se eu não lembro de cabeça, eu não reparei nisso. A gente pode olhar. É, depende também, Geraldinho, de onde isso tá, como isso está orçado. Mas, na verdade, assim, isso que a gente estava falando aqui, presidente. São os primeiros lugares que eles cortam. Porque você faz o orçamento que eles fizeram. Pro ano que vem eles já sabem que eles vão ter que suplementar 1 milhão para pagar pessoal. O que, que eles fazem, quando virar o ano? Já começa a contingenciar o orçamento e cortar esse tipo de coisa. Ah, não vão fazer isso aqui não, não vão fazer aquilo ali não. Então para que que põe? Ou isso. Ou então corta isso. Não tem. Aí lógico, é isso que eu te falo. Não corta agora para cortar depois. Aí começa a contingenciar, não gastar para poder economizar e depois suplementar. É complicado.
Agora vocês vejam, presta bem atenção, hein? A incoerência também da nossa parte. Nós estamos vendo esses erros todos aqui? Votando. E vão votar. A incoerência, você vê a incoerência da nossa parte. Então não é diferente.
Senhor presidente.
É lógico.
Senhor presidente, isso aí, o que nós estamos discutindo é que as prioridades na hora de se fazer o orçamento. A gente sabe que, independente dessa questão que a Beth colocou lá da usina, né?
120 mil reais.
Não vai ser usado. Se a gente votar, der um parecer contrário e votar com a... Não vai ser usado, não vai fazer.
Tem prazo até 15 de março para botar a usina funcionar. Aí quando vai em janeiro, ele vai voltar aqui, a gente vota os 120 mil e vão implantar os 120 mil reais para arrumar a usina. E nós vamos votar porque é para arrumar a usina.
Tá, mas aí o senhor vai votar. O senhor vai votar contrário à suplementação, que colocaram a faca no pescoço da gente. Para o servidor ficar sem pagamento e o professor, no meio desse bolo, como não. A dona Sônia falou, que tem o dinheiro específico, mas que está no mesmo projeto, o professor ficar sem o 14º?
Isso é injusto.
A gente está com a faca no pescoço.
Eu entendi.
Nós temos, senhor presidente, a gente está chegando a uma conclusão aqui.
Vereador.
Que a discussão do orçamento está totalmente real. Totalmente real. Primeiro, tem que se pensar... O pagamento de pessoal, gasta X com pessoal, então aquele valor do orçamento tem que ser para pessoal. O restante vai ser dividido em prioridades nas secretarias. Eu acho até que o executivo é que tinha que fazer isso. Ó, Secretaria de Meio Ambiente, você vai ter tanto. Agora você divide aí dentro dos seus programas, mas o executivo que tem que falar o valor que cada secretaria tem direito de dispor dentro do orçamento. Porque está muito complicado, faz o orçamento, prevê um monte de coisa.
Vereador.
Um monte de dotações. Deixa eu finalizar só um momentinho. Prevê um monte de dotações, em vários setores, que não vão ser cumpridos. Já coloca aquilo ali, é um meio de cancelar para passar para o pessoal. Então a gente já tem que cobrar nesse orçamento praticamente para refazer. A gente tem que fazer os cálculos. Estou até colocando que não faço parte da comissão, já levantar o valor do necessário para pagamento de pessoal para o ano que vem e a gente já fazer essas correções no orçamento. Porque senão a gente está dando... Aí sim, no orçamento, a gente está dando um atestado para o executivo de fazer esses cancelamentos aleatoriamente. Então a gente tem que saber o que pode ser feito ou não. O primeiro passo... É a gente estabelecer, a gente calcular quanto que é o necessário para pagamento de pessoal no ano que vem. É X? Então tem que ser isso para pessoal. Não pode ter menos do que isso já prevendo uma suplementação para o ano que vem. A gente já tem que pedir essa emenda no orçamento esse ano, já votar desse jeito, não votar de outra forma. A gente não pode votar de outra forma, a gente tem que votar. Se a gente já sabe que o executivo não está com intenção de fazer uma reestruturação de cargos, vão ser aqueles cargos ali, e o valor é esse que está fechando esse ano, então tem que ter esse valor para fechar ano que vem. Agora, o que vai cortar, a gente vai ter que participar aqui nesse ano, vai ter que ser um debate muito mais amplo para cortar isso, para a gente saber o que realmente vai ser feito ou não. Não adianta constar no orçamento um monte de coisa, um monte de dotação, que não vão ser cumpridas. Então aí passa para a gente o quê? A Beth está preocupada com o meio ambiente. Aí ela olha no orçamento e fala, não, está aqui a dotação tal, está ótimo. Para mim, estou satisfeito. Aí o Geraldinho está olhando, esporte amador, não, tem aqui a dotação, está ótimo. Aí o outro olha, está tudo perfeito. Só que a gente já sabe que vai ser cancelado tudo, não vai ser usado. Esse que é o, Essa que é a grande distorção, não é, senhor presidente. O nosso erro foi lá no orçamento do ano passado. A gente não pode cometer esse erro de novo. Agora, essa votação, a gente não tem outra alternativa de dar suplementação sob pena dos funcionários ficarem sem pagamento e os professores também ficarem sem um abono, que não teria nada a ver, mas está no mesmo, estrategicamente, está no mesmo bolo. Está no mesmo, está embutido.
Vereador, na gestão passada, aliás, o ano passado que ele pediu suplementação, nós tivemos um argumento, que foi suplementação feita pelo governo anterior. R$600 mil. Então tá bom, nós vamos aceitar o erro do governo anterior que não fez o planejamento para 2014. R$600 mil. Foi quanto nós votamos ano passado, se não estiver enganado. Hein? 700. Pois é, agora é 1.600, pô. Agora é 1.600. É o dobro e mais um bocadinho. É o dobro. Tá bom? Hein? 1 milhão a mais. Tá bom. Eu tô só fazendo um termo em comparação com vocês. O ano passado eu achei, então, bom, eu vou aceitar, porque ano passado o governo anterior fez o planejamento diferente e tal. Esse é o assunto. Agora nós tínhamos já o prato e o queijo na mão. Agora nós vamos fazer isso só o ano que vem, nós vamos fazer isso. Só o ano de 2015. Não é votar contra, não é votar contra. Eu quero botar um esclarecimento para vocês, que não acho, eu acho que devia vir aqui a contadora, dividir o prefeito aqui, esclarecer para a gente. Porque eu não acho que está normal, gente.
Mas não adianta,
hein?
Eu posso?
Sim, também. Pode.
Só para. É porque a gente já até discutiu, eu não sei se o senhor estava na discussão lá no gabinete. A justificativa que a técnica da Planejar deu para a gente aquele dia.
Eu estava
foi
lá,
essa, mas... pois é, foi essa. De que na hora de contingenciar o orçamento eles cortarem pessoal. E já fizeram isso para o ano que vem de novo, ela falou isso lá. Ou seja, nós vamos começar o ano que vem já sabendo que o orçamento vai ser contingenciado para pagamento de pessoal. É uma questão, o nosso papel aqui, por exemplo, e eu acho que é o papel correto, nós recebemos o pedido de suplementação do governo, né? Estamos percebendo lá esses erros de planejamento, mas o nosso papel é aprovar, nós não temos outra saída, igual o Rafael está falando. Como é que a gente vai votar uma coisa? Vamos até mais além.
Vamos supor
que a gente votasse contra. O que ia acontecer? O Executivo ia entrar com mandado de segurança e justiça, por entender que é direito líquido e certo dos funcionários receber, e ia ganhar um mandado de segurança, ia suplementar e ia pagar. Na verdade, é até bom eles mandarem para a gente ver realmente de onde está saindo, para onde está indo, por que fez, onde está errado, para a gente poder se basear para fazer essas discussões no ano que vem. Agora, acho assim, aí volto àquela questão. Ano passado foram 700 mil, mais ou menos. Mas a suplementação do governo ano passado era 20%. Correto? Não, desculpa, 25%. Este ano é 20%, 5% a menos. Aí o problema, em vez de diminuir, aumentou muito, devido a isso e devido à manutenção desse erro, que eu acho um erro brutal na hora de elaborar o orçamento, que é a minha opinião. É um erro brutal, não faz sentido. Agora, todos poderiam, né, se debruçar sobre o orçamento, Rafael, porque é difícil para a gente. Se a planejar, quer planejar. Com as ferramentas que tem, os profissionais que tem. Não dá conta? Como é que nós vamos dar conta de fazer um levantamento desse nível para discutir essa questão de pagamento de pessoal, onde é que está, onde é que não está? É só essa a minha opinião, assim,
me parece, qual que é o erro maior? É lógico que é muito complicado um orçamento, a gente, para fechar, né, igual eles estavam explicando lá, planejar, só que está partindo num princípio totalmente equivocado. Primeiro, você tem que calcular o que vai ser gasto com o pessoal. Ó, sobrou tanto, então esse tanto nós vamos distribuir no restante. Mas não, já está... Todas as secretarias fazem o seu planejamento, vai gastar tanto. Então, o que sobrar vai para o pessoal. Não tem que pagar o pessoal? Então, depois tem que definir isso.
Senhor presidente, só porque eu perco um amigo, mas não perco a piada, tem que lembrar também que tem um novo organograma administrativo em gestação lá, já tem 11 meses. Né? Desde outubro do ano passado eu questionei sobre isso, sobre pessoas em desvio de função, em cima do organograma que foi apresentado. Isso foi outubro do ano passado. Já estamos em outubro desse ano, já tem 12 meses. Eu acho que é filho de burro, né? Que 13 meses em gestação. Está lá para sair esse organograma novo e não sai de jeito nenhum. Eu não sei qual dificuldade, tamanho é essa desse troço sair. Então, Rafael, quer dizer, olha só como é que é difícil. A gente já está discutindo o orçamento, sendo que existe um organograma lá que eu não sei se vai sair ou se não vai, e pode alterar esse panorama todo. Pode alterar esse panorama todo. Né? É muito difícil, é complicado.
Senhor presidente, participei, né, desse tempo, desse debate todo, e eu percebo que todos, né, têm razão. Mas acho que essa Casa Legislativa deveria, este ano, votar favorável e dar um sinal de alerta. Próximo ano, se isso acontecer desta forma, nós não vamos votar. Poderíamos ou não? Então vai acontecer a mesma coisa.
Tá, porque, dona Sônia, eu discordo, porque a gente não pode punir o servidor por causa de um erro administrativo.
Não, meu
o
filho.
O erro está aí, foi colocado.
Mas não é para
o servidor. Como é que a gente vai punir o servidor?
Para o administrador.
Mas a gente vai punir o servidor. Não tem jeito. Se a gente fala que vai votar contra, se vier para cá, nós estamos punindo o servidor, não é o administrador.
Não, mas é pelo menos alertar o executivo.
Coloque-se na posição do prefeito, senhora. Ah, eles vão vetar? Problema deles. Para mim, é bom, diferente. Bom,
se fosse.
Estou imaginando, sou eu, gestor, entendeu?
A minha pessoa.
É complicado.
Eu ia ver um sinal vermelho na minha frente. Eu penso desta forma. E ajudá-lo.
A gente vai discutindo aqui, eu estou pensando toda essa discussão nossa aqui, quais os problemas que a administração está passando? Justamente de desenvolver os programas básicos. Mas por quê? Porque não tem planejamento na hora de montar o orçamento. Então não sabe, no final, o que pode desenvolver e o que não pode. Eu acho que tem uma grande relação disso aí.
É, mostrou aqui que dinheiro tem, só não foi usado da forma correta, né?
Acabou as discussões?
Não foi executado.
Acabou as discussões?
Desculpa, senhor presidente, só para encerrar, porque a vereadora Beth fez um comentário aí assim, ah, dinheiro tem, mas não foi usado da forma correta. Não é isso, ele não foi orçado da forma correta. É. O que usado da forma correta vai ser usado para pagar pessoal, como pagou no passado. Ele só foi orçado de maneira errada, é isso. E concordo que nesse meio, vereador, aí concordo, se você for olhar ali a fundo, igual o vereador aí citou o problema de medicamento, ou disso ou daquilo, concordo que nesse bolo todo, vamos dar um exemplo aqui básico, né? Essa semana teve aquele evento aqui, Outubro Rosa. Não sei, tá? Se foi gasto alguma coisa aquele evento, não sei. Mas vamos imaginar que num evento daquele ali, a saúde tivesse gasto 20 mil reais para fazer aquilo ali. Aí eu te pergunto, você faz aquilo ou você compra 20 mil reais de medicamento e põe lá embaixo? Aí vem uma questão que realmente a gente vai esbarrar nisso. Por que que a gente gasta meio milhão, eu falo isso há muito tempo, por que que a gente gasta meio milhão de reais numa exposição? Dentro do orçamento de 27 milhões, que é o nosso desse ano. Não faz sentido. Tem que se rediscutir esse modelo da exposição. Só que eu estou batendo nisso há quanto tempo? Há quanto tempo que eu bato nesse assunto? Tem que rediscutir esse modelo. Mas aí eu falo isso, o secretário de Cultura fica ofendido, achando que eu quero tirar dinheiro da pasta dele, ou que eu quero ofender, ou alguma coisa desse tipo. Não é. Eu acho que a gente tem que rediscutir o modelo. Porque é muito dinheiro para gastar num evento único dentro da cidade, com um orçamento tão limitado.
Um dinheiro desse, pô, dá para investir.
Essa é a questão que eu acho que a gente precisa discutir. Fala aí, seu presidente.
Você vai falar, vereador? Fala aí, se você vem cá me mostrar, fala aí.
Só falar.
Tá lá, o vereador me mostrar aqui agora. O vereador me mostrar
é a
aqui
falta
agora.
De planejamento aqui. Sobrando 50 mil da farmácia. Tá escutando aí, Marta? Presta atenção. Tá sobrando dinheiro lá. 50 mil da farmácia popular e lá não tem remédio. Tá aqui, ó. Farmácia Bar. Tá retirando 50 mil. E lá tá faltando para todo lado remédio. Hein? E isso é a falta de planejamento, gente.
Tá bom.
Planejamento. É o que eu te falei, ele tem que planejar num funcionário bom, adequado, que faça o serviço.
Bom, acabou as discussões? Não, tá bom. Estão em votação os pareceres número 62, 01 e 05 da Comissão de Saúde. Em votação. Os vereadores aprovam, permaneçam como estão, parecer desaprovado. Depois de muita discussão. Está em discussão os requerimentos 41 e 42 da vereadora Sônia. está em discussão os requerimentos número 41 e 42 da vereadora Sônia. Por enquanto, votou. Não tem nenhum comigo aqui, não.
Com relação ao do córrego, a limpeza do córrego, eu deixei, né, o Rafael já comentou, outros vereadores comentaram, eu deixei para esse momento a discussão. É, Pernilongo, o agente de saúde que visitou a minha casa, eu fiquei, assim, bem chateada com ele. E, mas não quero, gostaria, sim, quem está... Vou falar para o presidente, senhor presidente.
Sim.
É, ele não tinha o medicamento da dengue. Não. Eu pedi a ele. Não tem aquele pozinho? Um pozinho.
O líder do governo assina aí, porque estão marcando só para cima de mim. Eu não sou líder do governo, não.
Eu perguntei para ele, porque outros agentes passavam e faz uma vistoria nos, né, geral, que é o correto, nos ralos, joga o pozinho, sempre foi feito. E de uns tempos para cá parou de fazer. E eu perguntei para ele, porque ele me disse que não teria, e disse mais ainda, que nem usa aquilo mais. Eu moro na rua Aquiles de Paula, número 53, no centro de Bicas. Procurem saber quem é o agente que passa lá. Não, não é porque não tem foco, você tem que ter a prevenção. Se não prevenir, ela chega.
Bom.
Mas, gente, tem que prevenir. Mas meu filho, com esse também. Minha piscina é limpa, semanalmente.
Bom, mais alguma coisa?
Permito. Seja certo, sei que ele está certo, mas ele alegou para mim que não tem o produto, se nós precisarmos desse produto. Ah, não sei. Não sei. Eu sei que quem que tem um controle rigoroso, mas falta.
Bom, tá bom, né, Luciana?
A inspeção não é tão bem feita.
Bom, está em votação o requerimento 41 e 42 da vereadora Sônia. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, requerimentos aprovados. Está em primeira discussão o projeto de lei do Executivo número 45/2014, que estabelece critérios excepcionais para a quitação dos débitos tributários que mencionam e dá outras providências. Está em primeira discussão. Está em primeira votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei do Executivo número 45/2014, aprovado em primeira votação. Está em segunda discussão o substitutivo número 01/2014 ao projeto de lei do Executivo número 33/2014, que altera o dispositivo da Lei Municipal número 1663 de 2013, para estabelecer uma carência de nova concessão de benefício de auxílio alimentação, estabelece que o indivíduo beneficiário com auxílio alimentação não poderá ser novamente contemplado com tal benefício antes de transcorrido pelo menos 2 meses da última concessão. Está em segunda votação. 12 meses. bom, falei 12, você entendeu errado. Limpa lá para tomar mal ouvido. Está em segunda votação. Os vereadores que aprovam a nossa comissão substituem o número 01 de 2014 ao projeto de lei do Executivo do período 32 de 2014, aprovado em segunda votação.
Senhor presidente, peço dispensa de interstício para a terceira discussão e terceira votação.
Está em terceira discussão o substitutivo número 01-2014 ao projeto de lei do Executivo número 33-2014, que altera o dispositivo de lei municipal número 1663 de 2013 para estabelecer em caráter de nova concessão do benefício de auxílio alimentação. Estabelece que o indivíduo beneficiado com auxílio alimentação não poderá ser novamente contemplado com tal benefício antes de transcorrido pelo menos 12 meses da última concessão. Está em terceira votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Substituído o número 001-2014 do projeto de lei do Executivo 33, aprovado em terceira votação. Está em segunda discussão o projeto de lei do Executivo número 47-2014, que autoriza a abertura de crédito suplementar e dá outras providências para equipamentos da Policlínica no valor de R$40 mil. Está em segunda votação. Em segunda discussão. Está em segunda votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei executivo número 47-2014, aprovado em segunda votação.
Presidente, peço dispensa de interstício para a terceira discussão e terceira votação.
Está em terceira discussão o projeto de lei do Executivo número 47-2014, que autoriza a abertura de crédito suplementar e dá outras providências ao equipamento da Policlínica no valor de R$40 mil. Em terceira discussão, em terceira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei executivo número 47-2014, aprovado em terceira votação. É, eu recebi o ofício aqui da comissão sobre aquele assunto da creche para prorrogação do prazo. E eu quero pedir aos nobres edis que concedam juntamente comigo.
Que aprovam?
Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Eu quero aqui pedir uma alguém aqui para nomear o vereador da comissão de revisão de código de postura municipal. Não há suplentes. Vê quem pode ser aí a revisão do código de postura municipal. Hein? Quem já é um membro? Um membro. Hein? Já são membros, né? Falta um. Vamos, Júlio. Dona Sônia. Dona Sônia. Nilo, unanimidade, está indicado já. Já está eleito primeiro turno. Verificar a presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes no final da ordem do dia, senhor presidente.
Nada mais a ser deliberado, está encerrando a reunião de hoje. Uma boa noite a todos e muito obrigado pela presença.